A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Ricardo Aleixo, que é poeta, músico, artista visual e curador de mostras artísticas e culturais. Ele também é autor dos livros Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, Mundo Palavreado, Modelos Vivos, Quem Faz o Quê, Trívios Poemas e essa última obra dele, né, que é Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, que ele, inclusive, sonorizou, ou como eu posso dizer, vocalizou. Vocalizou aí um poema. Qual poema? Foi do Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto?
Conheço vocês pelo cheiro.
E a gente estava falando, né, tem muito a ver com vários poetas, né, que trazem a questão social e vão reelaborando, ressignificando, né?
É toda uma linha de tradição no mundo inteiro. Eu ia falar nas poéticas do Ocidente, mas é no mundo inteiro. A figura do poeta público, do poeta que assume esse lugar mais próximo do público. Nem é do público de poesia. Se nós pensarmos no já mencionado Mayakovsky, ele fazia de noite os poemas que ele iria vocalizar de manhã para operários.
Inclusive, ele ficou muito conhecido com aquele poema do Jardim, né, que remete muito à poesia dele, né? Entram no jardim um dia e depois que vai passando, como se dá o processo.
Na verdade, é um engano aí, porque as pessoas atribuem a ele, mas
não é dele.
Não, chama-se No Caminho com Mayakovsky.
Isso,
É de um poeta brasileiro, que eu vou lembrar o nome até o fim do programa. Eu lembro o nome, Eduardo Alves da Costa, que é o poeta brasileiro talvez mais infamoso, porque o poema dele é multiplica-se por aí e as pessoas atribuem.
E as pessoas atribuem a Mayakovsky.
E é um poeta importante, o Eduardo Alves da Costa. É paulista, surgiu na década de 60 e tal, e tem outras coisas interessantes, mas o mais bem realizado poema dele é atribuído ao Mayakovsky.
São as injustiças, né?
Exatamente. Mas tem, por exemplo, na poesia do século XX, um nome fundamental de poesia política, Bertolt Brecht. Tem inúmeros no Brasil também, uma série de poetas, mesmo os poetas concretos, fizeram poemas políticos, principalmente o Décio Pignatari. Em Minas, um poeta importantíssimo como Afonso Ávila, grande pesquisador do Barroco, que buscou...
Agora, a poesia, você cita aí o Brecht, né, que foi bastante importante para trazer a questão, inclusive, do operário, né, dentro da poesia dele. A poesia está muito vinculada à ideia de esquerda também, ou não? Ou existem grandes poetas que se associam a um pensamento da direita?
Pai, você quer me colocar numa... Eu não vou dizer nomes, né? Mas é óbvio que existe uma poesia de direita. É óbvio que sempre existiu uma poesia de direita, inclusive porque a poesia, assim como a filosofia, é uma menina dos olhos das classes dominantes, né? Elas não amam a poesia nem a filosofia, mas querem aquilo que pode levar à poesia e à filosofia como um atributo delas. Da mesma forma como a ideia de supremacia branca faz com relação aos países extra-ocidentais, extra-europeus. Então, é uma disputa também, quer dizer, disputa-se aquilo que você nem quer, mas você não quer que a maioria tenha. Então, a gente vê hoje aí a emergência de vozes de diversos lugares, né? Começou com o hip-hop, mas aqui em São Paulo mesmo é tão marcado isso, né? Dos saraus, como Cooperifa e outros, que é uma apropriação radical de um bem cultural que foi negado sistemática e historicamente.
Inclusive, o rap, por exemplo, você acha que é uma forma de poesia?
Eles dizem que é. Rhythm and poetry. Quem sou eu para discordar? E é, sim, e pode ser grande poesia em vários momentos. Mano Brown é um dos grandes poetas contemporâneos brasileiros. É um dos grandes poetas. Não é um poeta só da expressão de uma indignação, o que já não seria pouco. Mas as construções linguageiras dele estão no mesmo plano de poetas celebrados, de livro, poetas que publicam livros e que são celebrados. E o diálogo com várias das matrizes culturais brasileiras, quer dizer, está muito atento não só ao universo fechado do hip-hop, mas a tudo que se passa, a relação com a música popular, com acabamos de perder Belchior, está lá no final da música dos Racionais, ele se dizendo, efeito colateral que o seu sistema fez, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano apoiado por mais de 50 mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. É toda uma revisão da ideia de poesia, de quem pode fazer poesia, de como ela pode circular e a quem ela serve.
As diferentes manifestações que a poesia pode ter também, né?
Pode ter, é uma disputa por ela. Então, essa ousadia de chamar aquilo de ritmo e poesia aponta a um só tempo para um contínuo dessa transposição das culturas africanas para o então chamado Novo Mundo. O ritmo é um elemento definidor dessas culturas. E poesia, que é a menina dos olhos, uma das meninas dos olhos da Europa, né? É uma forma de libertação, uma forma de romper grilhões. Nós aqui, nesse lugar secundarizado, invisibilizado, aviltado, fazemos também poesia. É um modo de dizer isso.
Na sua seleção musical, o que vamos ouvir?
Ah, sim, a gente vai ouvir agora algo que me agrada muito ouvir do disco mais recente da Elza Soares, que é Firmeza, que essa palavra é tão repetida agora, né? Empatia, isso de colocar-se no lugar do outro. E essa celebração da amizade, eu estou feliz com o seu sucesso, esse verso do Rodrigo Campos, isso me emociona muito. É muito, muito simples, mas que traduz um sentimento que me parece ser matéria de saúde para a gente. Poder celebrar o sucesso do outro, do parceiro, do mano.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Firmeza, que é do Rodrigo Campos, né? Interpretada a música por Elza Soares.
Pela imensa Elza Soares.
Exato, pela imensa Elza Soares.
Fica com Deus, quando der a gente se tramba a firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tramba a firmeza. Pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau.
Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba a firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba a firmeza.
Você é meu irmão, moleque. Você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque, você é meu irmão moleque.
Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba a firmeza.
Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba a firmeza.
Eu tô feliz com seu sucesso.
Eu tô feliz com seu sucesso.
Muito feliz com seu sucesso.
Eu tô feliz com seu sucesso.
Beleza, mano,
fica com Deus,
quando der a gente se tromba a firmeza.
Beleza, mano, fica com Deus,
quando der a gente se tromba a firmeza.
Eu mando um beijo pra menina. 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 Você é meu irmão, moleque.
Beleza, mana.
Aqui, oh. Qual é?
Você se vê mais, como é que tá?
Bicho, mas acontece que a gente tá
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP-FM, hoje entrevistando o Ricardo Aleixo. Ele é poeta, músico, artista visual e curador de mostras artísticas e culturais. É também autor dos livros Mundo Palavreado, Modelos Vivos, Quem Faz o Quê, Trívio Poemas e Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto. Pois é, você nos trouxe aí, Ricardo, a música Firmeza, né, do Rodrigo Campos, interpretada aí pela Elza Soares, né? E você tinha destacado, né, que a última frase da música, né, que você achava que era bastante importante, né? Estou feliz com o seu sucesso. Uhum. É uma palavra tão positiva, é uma frase tão positiva, né?
Muito positiva, muito necessária, portanto, nesses tempos de trombas caídas, né?
Exatamente, de tantas competições, né?
De tantas competições e do êxito de uma indústria do medo, que nos quer, a nós brasileiros, de cabeça baixa, submissos, e é preciso reagir a isso.
E brigando entre si, né?
Exatamente.
No bloco anterior, eu havia perguntado para você a respeito da etnopoesia, né? Até fazendo um gancho aí com a Elza Soares, né? Que traz tanto essa questão étnica nas músicas. Você citou também os Racionais MCs. E você acabou, apesar de você não gostar de rótulos, né? Você ficou conhecido também como um etnopoeta, né? Isso, primeiro, o que, que significaria etnopoeta?
Pois é, eu de fato não gosto de rótulos e abro uma exceção para a etnopoesia, porque ela contempla, porque ela parte de pontos da minha investigação em torno da linguagem, que são fundamentais para mim como sujeito criador, sujeito político. A etnopoética é um movimento surgido nos Estados Unidos. Os nomes de ponta do movimento são os poetas e pesquisadores Jerome Rothenberg e Gary Snyder. Snyder foi ligado à poesia, ao movimento de poesia beat. E tem também vários lugares do mundo tem poetas importantes ligados à recuperação em chave experimental das poéticas tradicionais. Então, é a possibilidade de transpor para o aqui e agora o máximo da riqueza de textos que foram criados para serem performados, de textos que têm, tal como nos melhores exemplos das poéticas de vanguarda, inscrições corporais, rupestres, palavras inventadas, uso reiterado de interjeições. Então, um dos princípios fundantes da etnopoética é qual a forma gráfica adequada para poemas que foram pensados, compostos para soar naquele movimento em que a voz agencia o gesto, em que o gesto alarga o espaço do corpo e funda um espaço no qual, na melhor das hipóteses, surge uma indistinção entre o performador e quem o assiste, porque é próprio da performance que o olhar do espectador, a expressão de enfado ou de alegria, tudo isso influencia.
Agora, você sabe que você falando isso, né, e trazendo a etnopoesia, a Marluy Miranda é uma etnomusicóloga, que, por sinal, a música do incidental do Diversidade em Ciência é dela, né?
É num belo arranjo de Wakiti, né?
Exatamente. Mas essa daí é Tchori Tchori, né? Que é a música. E ela traz isso dos povos indígenas, né?
Sim.
Então, assim, essa etnopoesia, os indígenas também estariam fazendo etnopoesia, né?
Olha, eu cada vez mais me distancio mesmo dos rótulos. Eu acho que ele já, esse de etnopoesia, por exemplo, eu nunca me defini como um etnopoeta, e mesmo o meu trabalho com música, eu dispenso o rótulo. Mas ele é importante ainda num país em que a discussão sobre literatura ainda é encastelada nos gabinetes acadêmicos. É importante como forcejamento de portas, é assim, meter o pé na porta, é um pouco isso. né? Então, eu agora estou preparando um curso a ser dado numa universidade de Minas em que eu trato da hipótese afro-ameríndia. Então, é importante para mim, pessoalmente, eu, que, enquanto sujeito negro, e que tinha gente... eu tenho uma tia que era nigérrima e de cabelo muito liso. É o que é chamado de preta puri. Então, é como uma forma de render também homenagens a esse lado da minha ancestralidade que eu comecei já há muito tempo, desde a década passada, a me relacionar com as poéticas ameríndias. E agora, tentando isso que eu estou chamando de hipótese afro-ameríndia.
Bom, nós já estamos quase chegando ao final, mas gostaria de pedir para você, por favor, que nos recitasse com mais uma vocalização de um dos seus poemas.
Ok, eu vou mostrar o poema Na Noite Calunga do Bairro Cabula, que é a celebração da memória e a enfatização do protesto pelo assassinato de 12 jovens negros pela Polícia Militar de Salvador na madrugada de 6 de fevereiro de 2015. Esse poema foi traduzido já para o inglês, está sendo vertido agora para o francês, vai ganhar também uma versão em espanhol, porque ele integra um desejo meu de apoio à internacionalização das estratégias de extermínio da população negra brasileira.
Ah, e só para lembrar, antes da leitura do seu poema, que você circula por boa parte do mundo aí. Quais países você já fez?
Eu já me apresentei.
As localizações já se apresentou?
Sim, na Argentina, no México, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. Na França 2 vezes, na Alemanha 3 vezes, é o país que eu mais fui.
Os países hegemônicos, né? A maior
hegemônicos,
parte deles.
É, né? Exatamente.
Bom, então vamos ouvir aí o seu poema.
Morri quantas vezes na noite mais longa? Na noite imóvel, a mais longa e espessa, morri quantas vezes na noite calunga? A noite não passa e eu dentro dela, morrendo de novo sem nome, de novo morrendo a cada outro rombo aberto na musculatura do que um dia eu fui. Morri quantas vezes na noite mais rubra? Na noite calunga, tão espessa e longa, morri quantas vezes na noite terrível? A noite mais morte, eu dentro dela, morrendo de novo sem voz, e outra vez morri a cada outra bala alojada no fundo mais fundo do que eu ainda sou, a cada silêncio de pedra e de cal que despeja o branco de sua indiferença por cima da sombra do que eu já não sou, nem serei nunca mais. Morri quantas vezes na noite calunga? Na noite trevosa, noite que não finda, a noite oceano pleno vão de sangue, morri quantas vezes na noite terrível, na noite calunga do bairro Cabula. Morri tantas vezes, mas nunca me matam de uma vez por todas. Meu sangue é semente que o vento enraiza no ventre da terra e eu nasço de novo, e de novo, e meu nome é aquele que não morre sem fazer da noite não mais a silente parceira da morte, mas a mãe que pare filhos cor da noite, e zela por eles, tal qual uma pantera que mostra na chispa do olhar e no gume das presas o quanto será capaz de fazer se a mão da maldade ao menos pensar em perturbar o sono da sua ninhada. Morri tantas vezes, mas sempre renasço ainda mais forte, corajoso e belo. Só o que sei é ser. Sou muitos, me espalho pelo mundo afora e pelo tempo adentro de mim, e sou tantos que um dia eu faço a vida viver.
Belíssimo poema, agradeço muito nos brindar aqui com uma poesia tão significativa. Né? Nós chegamos ao final, espero que você volte mais vezes aqui, né? Estando em São Paulo, nos procure.
Muito obrigado, Ricardo, foi um prazer conversar com você.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado hoje Ricardo Aleixo, que é poeta, músico, artista visual e curador de mostras artísticas e culturais. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O programa é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e Educomunicação da ECA-USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.